O gambusino do ano pode ser um crocodilo. E afinal, um crocodilo do Nilo, no Douro, por muito experientes que os espanhóis sejam em transvases, por mais que tenha sido bem tratado em Tordesilhas, não se via logo. Na verdade, não se via, tanto que não se viu. Ainda não se viu nem uma nesga de boca aberta mostrando um céu de estalactites, nem rasto firme, nem pálpebras de ósseo mortífero à tona d'água, nem lágrimas, nem ovos. Há notícia de que os saurios mais finórios vão pôr os ovos às ilhas Caimão, mas um crocodilo do Nilo, transvasado, migrante, saudoso de comida crocante, não se perde em alta crocodilagem essa disciplina da falsidade. Na verdade, não se via. O que havia? Vagos indícios na cama de erva e restolho, restos de peixe desaproveitados na margem. Crocodilo sem apetite? Os peritos peritaram e estranharam. O crocodilo, é certo, pode ficar um ano sem comer, quanto mais de quarentena. Mas esquisitices com espinhas é coisa de lontra. Se é que foi, entretanto, descartada a carta do siluro, o peixe-gato tão bom de boca que chega a atingir naquelas mesmas águas os 2 metros de comprimento. Enquanto não é levantado o cordão de segurança, vou ao YouTube escutar vozes, talvez por aí. É que o crocodilo não crocita, isso é coisa de corvo. O crocodilo brama ou ruge como o leão ou o búfalo, mas noutro tom, noutras águas. Já a lontra guincha, como o coelho ou o gavião, e assobia, como a capivara ou a lebre. Está tudo nos livros onde aprendemos que a cegonha glutera, o morcego farfalha e o dromedário blatera. Mas os livros, por vezes, desatinam as margens. Manuel de Barros, meu amado poeta mais fiável que mil guarda-rios, recebeu em 1990, palavra de honra, o prémio Jacaré de Prata da Secretaria da Cultura de Mato Grosso do Sul. Ele tinha um amigo um pouco louco, um tal Sebastião, que corria divinamente de jacaré, a tal ponto que naquele jacaré ele apostava corrida com qualquer peixe. Mas um jacaré com rodas não é um jacaré paguá. Sei do que falo, fui ao Tupi espreitar o verbo. Por mais sagaz, o jacaré não tem a sumptuosidade do crocodilo. No Pantanal há até um ditado segundo o qual, quando a água tem piranha, jacaré nada de costas. Mesmo assim, o crocodilo, quando tem quem lhe passe o naipe, joga ao cró. Esta manhã vi no YouTube um ataque organizado de lontras a um jacaré caimão. Ataque vitorioso e mortífero. Logo alguém comentou que aquelas lontras assanhadas não eram lontras, mas ariranhas, umas lontras gigantes, também chamadas lobos do rio. Lá no Pantanal, atacam até onça-pintada. Pelo simples não, é melhor manter o cordão de segurança, não vá o gambusino ser feroz. Boa tarde, Rita Figueiras e Paulo Pedroso. Como é que seguiram esta peripécia jornalística da semana?
Bom, eu diria que claramente o jornalismo regressou ou está, digamos, a desconfinar também, entrando por uma lógica de uma informação mais leve. Claro que um crocodilo mete medo a qualquer pessoa e é bom ter medo de crocodilos, mas é claramente outra forma de abordar a notícia e de pensar em questões mais leves que captam a atenção das pessoas, as diverte um pouco também. É assim uma espécie de ida ao jardim zoológico sem precisar de sair de casa.
As diverte e as assusta aqui além.
Sim, mas é assustar como quem vê também um filme de terror, não é? Não quer ver, mas com os olhos abertos.
Passa logo, Paulo.
Dizem que é notícia quando o cão morde o homem. Não, quando o homem morde o cão é que o peixe não sabe se o crocodilo mordeu o peixe, se não. Eu julgo que a melhor abordagem que eu ouvi esta semana do crocodilo foi a sua agora mesmo, porque esta notícia é muito mais parecida com uma fábula. E concordo com a Rita quando diz que isto é um sinal de que estamos a precisar de leveza. De algum modo, voltarmos a ter estas notícias, a abrir jornais, a fazer capas, é sinal de que estamos cansados de tudo aquilo porque passámos. E isso leva-me a pensar que também nos outros domínios de atividade, quem acha que a Covid esmagou toda a realidade está na altura de começar a rever o seu quadro.
Vamos a outros gambusinos. Um barão da Pitagórica, feito há quase 2 semanas para o Jornal de Notícias, concluiu que a maioria dos portugueses concorda com o uso do telemóvel para vigiar a Covid-19. Os inquiridos nas regiões norte e centro do país estão entre os mais disponíveis para o recurso à vigilância eletrónica. Ficou surpreendida, Rita Figueiras?
Não. Na medida em que este é um vírus invisível e a percepção das pessoas é que a aplicação permite-lhes identificar os perigos em mobilidade, não é? No sentido que as pessoas podem desconfinar-se. Agora, o que eu gostaria de chamar aqui a atenção e que me parece relevante é esta ilusão do controle entre, por um lado, a ideia da adesão voluntária, as pessoas só aderem se quiserem, e que isto garanta alguma autonomia dos indivíduos. E eu diria que era bom pensarmos até na eficácia desta mesma aplicação. Por um lado, a importância de quantidade de pessoas que é necessário para que ela tenha alguma, eficácia, como eu dizia, também a quantidade dos testes feitos, que também inibe a possibilidade do êxito, obviamente, desta aplicação, os falsos positivos, assintomáticos, tudo isso. O que é que eu quero dizer? É que o que nós vemos aqui é mais um passo nesta ideia da quantificação da vida humana e entrada em mais áreas, como empresas como a Google e a Apple, que rapidamente se apressaram em disponibilizar os seus serviços, primeiro com o desenvolvimento de uma aplicação, mas depois também incorporando mesmo esta possibilidade de rastreio como no seu sistema operativo, não é? E, portanto, aos poucos, utilizando o medo das pessoas para necessariamente ganhar mais territórios, entrar em mais áreas da vida. O que significa que este rastreamento faz parte desta transformação tecnológica da sociedade, porque a tecnologia, e quanto mais ela avança, mais o rastreamento está associado e possibilidades de vigilância e extração de dados das pessoas, e que o que significa que eu queria dizer aqui é que os cidadãos têm que ser cautelosos e ter uma atitude prospectiva. Não é só pensar agora, é pensar em que portas estão a abrir, tendo em conta os custos-benefícios desta mesma aplicação.
E assim, Paulo Pedroso, estes números, 61% de concordância, revelam mais do que uma entorse das prioridades, quando somos chamados a escolher entre liberdade e segurança?
Não, o que eu acho que está a acontecer é que a Europa está a ficar vulnerável ao autoritarismo. Se nós olharmos para as coisas, podemos pensar as coisas assim. O George Orwell imaginou um controle sobre as nossas vidas que nos era imposto. Nós estamos aparentemente disponíveis para criar nós próprios esse controle sobre as nossas vidas. E é surpreendente os números que se atingem em Portugal quando se sabe que, por exemplo, Singapura avançou nesta direção e apenas 20% das pessoas aderiram à aplicação. Mas também é certo que a comunicação sobre esta hipotética aplicação vir a estar disponível é muito contraditória, porque nós temos hoje a União Europeia a querer dar-nos muitas garantias de que a privacidade será respeitada. Nós temos os governos, em Portugal o próprio Primeiro-Ministro apareceu a dizê-lo, a dar-nos garantias de que não há nenhum dos abusos de que a Rita acabava de falar. E, portanto, eu também estou convencido que nós, neste momento, não temos a percepção de que uma aplicação deste género seja um controle sobre as nossas vidas. Muita gente está convencida de que a tecnologia permite anonimizar, permite proteger a individualidade e combater este medo difuso. E há um argumento que é racional, que é se eu puder saber que estive ao pé de uma pessoa infectada de um modo que não viole nenhum princípio, porque é que eu hei de prescindir disso? Nós temos também de ter percepção alguma simpatia por este risco, em particular quando sabemos que nós temos muitas pessoas que estão expostas ao risco porque não podem ficar em casa. O imaginário que nós temos do confinamento como resposta, para mim é fácil, e eu obviamente nunca farei o download desta aplicação, mas para mim é fácil gerir este medo com o teletrabalho, ficar em casa e o confinamento. Mas para o trabalhador da construção civil que eu vejo da janela, eu admito que ele tenha que mobilizar.
Que ele tenha esse receio.
Mas eu acho que o que esta aplicação, que ela pode ser não muito nociva nesta, tendo em conta que utiliza o Bluetooth, fica o anonimato, a privacidade, não é protegida, mas há aqui claramente um cultivo de uma normalização de uma cultura de vigilância e que neste caso ela congrega o pleno, porque temos a combinação da vigilância estatal com a vigilância comercial e com a vigilância horizontal, que é os próprios cidadãos, não é, que se disponibilizam a fazer parte deste processo de uma vigilância colaborativa, participativa, em que toda a gente está a vigiar toda a gente, e isto aceito de uma forma tornando-se banal, naturalizado, as próprias pessoas a quererem, não é? A procurarem e a apreciarem essa vigilância.
Porque está em jogo para as pessoas, pensam elas, o valor essencial, a própria vida. O resto, vossos anéis fiquem nos dedos.
Só que estas práticas, não é? Este clima sociocultural de que ser rastreado, ser monitorizado é normal, em contexto em que, de facto, nós vemos em que as democracias estão cada vez mais frágeis e as tecnologias são poderosas ferramentas de apoio a processos de autocratização, são portas complicadas aqui que se abrem. E eu gostaria aqui também dizer que estas aplicações também permitem esta enorme expansão que nós vemos do que é de um setor da quantificação social, que tudo na vida é cada vez mais quantificado, não é? E esta possibilidade destas infraestruturas, destas grandes empresas tecnológicas, em que elas, de facto, estão cada vez mais dedicadas à extração de dados para a produção de lucro, ainda aumenta mais o poder das grandes tecnológicas, que nós já vimos que naquilo em que elas já atuam já é tão difícil regular, e o que nós sabemos dos dados que elas têm é a ponta do iceberg, ainda estamos a abrir mais frentes de batalha, digamos assim, do que é que se poderá vir a acontecer no futuro.
Porque esta enorme concordância como que legitima, com as aspas necessárias, a operação em marcha.
E tem ainda uma concentração ainda maior de poder, quem já muito poder tem, e quanto maior poder tiverem, mais difícil é regulá-las, certamente, não é?
A sondagem da Pitagórica diz-nos ainda que 8 em cada 10 inquiridos aceitam uma restrição mais severa à liberdade de movimentos caso surja uma nova vaga de infecções. A aceitação será menor se o confinamento se destinar apenas a um grupo de risco. Há aqui um dado curioso e gostava de o pôr à vossa consideração, é que os inquiridos com mais de 65 anos são aqueles que mostram mais reticências. Isto merece-vos alguma nota particular de reflexão?
Sim, a primeira questão geral, o medo não casa bem com a liberdade. E, portanto, quando o medo se instala, a disponibilidade para perdas de liberdade aumenta, e aquilo a que nós assistimos, independentemente de ser fundamentado numa razão de saúde pública real, foi um dramatizar do medo, mesmo quando comparado com outras pandemias. Por outro lado, há um dado positivo, que é a ideia de não aceitar confinamentos seletivos. Não há como fugir desta questão. Quem lançou o tema do confinamento seletivo foi o deputado André Ventura, a propósito das comunidades ciganas, e lançou-o de um modo que não deixa nenhuma dúvida. Os confinamentos seletivos facilmente serão guetizações, discriminações, classificações, rotulagens, e eu acho que devemos sublinhar que aqui os portugueses estão a responder de um modo positivo. Já quanto aos mais idosos, este dado corrobora aquilo que nós assistimos já nesta fase. Porque nesta fase encontramos muitos idosos, entre aspas, indisciplinados.
Resistindo mesmo, até em declarações públicas. Sim.
E eu penso que também tem um pouco a ver com o momento do ciclo de vida em que as pessoas estão, em que as ondas de pânico já não tocam do mesmo modo. Em todo o caso, eu acho que esta sondagem devia desafiar-nos a perguntar aos poderes públicos até onde é que estão disponíveis a ir na gestão da liberdade no caso destas ameaças, porque nós, no fundo, temos sido uma das vítimas da pandemia, foi a vigilância sobre os poderes públicos, foi o enfraquecimento dos parlamentos, foi a ideia de que fazer oposição não é patriótico. Portanto, nós, no fundo, estamos a perder pluralismo.
E passámos a confiar cegamente.
E essas confianças cegas têm normalmente dois lados. Por um lado, permitem exageros, por outro lado, vão tornar-se em críticas igualmente cegas lá mais à frente. E este é um momento em que nós temos que ponderar-nos se houver uma segunda, uma terceira, uma quarta vaga. Como é que nós vamos gerir este tempo longo, mantendo elementos essenciais do pluralismo e da vigilância democrática sobre os poderes executivos?
Em relação a mais velhos, dizer também que eventualmente pode haver também aqui uma explicação histórica, que há uma memória, uma herança de um regime de vigilância e que, portanto, não estão disponíveis para regressar a qualquer coisa semelhante. E, por outro lado, do ponto de vista das práticas, não é? Provavelmente também estamos a falar de uma população menos, enfim, encantada com os smartphones e que também muito menos seduzida pelas aplicações.
Claro. Entretanto, Jair Bolsonaro mandou dizer: acabaram-se as notícias no Jornal Nacional. O Jornal Nacional, para quem não saiba, é o noticiário televisivo da Globo com a maior audiência em todo o Brasil. E a divulgação do boletim diário da Covid mudou de hora, com o objetivo preciso de atrapalhar o acesso da redação do Jornal Nacional, ao mesmo tempo que o site do Ministério da Saúde, com estatísticas diárias sobre a Covid, desaparecia da internet. O Brasil deixou de divulgar o total de casos e de mortes da Covid, e isto é tanto mais inquietante, Paulo Pedroso, Rita Figueiras, quanto o pico da pandemia no Brasil é anunciado para julho. A fonte oficial não é para todos, e mesmo quando é, não fornece um caudal fiável.
Em primeiro lugar, eu acho que o que está a passar no Brasil demonstra bem o desafio às instituições que os poderes para-autoritários implicam. Logo a seguir veio o Supremo Tribunal exigir a divulgação, a reposição da divulgação das notícias, num cenário que demonstra que a separação de poderes no Brasil ainda funciona e, portanto, o Brasil não é uma ditadura, mas o poder presidencial é usado e abusado numa circunstância muito parecida com o que nós imaginámos na Rússia de Putin, mas nos habituámos a ver nos Estados Unidos de Trump. Segundo ângulo, é claro que esta tentativa de boicote a um meio de comunicação social também tem a ver com um dos modos como Bolsonaro exerce o poder.
Pelo confronto direto?
É o confronto direto com os mídias mais credíveis e mais independentes. E, portanto, Bolsonaro procura reagir diminuindo a supervisão dos média. Em terceiro lugar, e essa é para mim a questão mais grave, esta suspensão das notícias é o último gesto de um longo percurso negacionista face ao Covid.
Ou pelo menos errante, não é?
Não, e no caso do Bolsonaro, sempre negacionista. Quer dizer, não, nem sequer é errante. No caso do Jair Bolsonaro, sempre foi um percurso de diminuição da relevância e de desvalorização do seu impacto. Num país que não tem um bom sistema de saúde pública e, portanto, acaba por revelar-se o risco de uma grande tragédia social no país.
Rita Figueiras.
Aqui estamos claramente perante um abuso de poder, não é? Porque esta informação, uma informação de utilidade pública e demonstra claramente um desrespeito absoluto pelos direitos dos cidadãos, mas claramente também percebemos aqui que é o Bolsonaro a pensar, mas porquê é que eu hei de estar a dar informação que se vai virar contra mim, não é? Na perspectiva do próprio. E, portanto, na continuação de toda a estratégia que tem tido de censura, de represálias, de intimidação, da produção de fake news e abre aqui um espaço enorme a que ainda haja mais especulação de dados sobre isto. E por outro lado também vemos aqui que quanto mais é esta atitude do Bolsonaro, vemos aqui questões interessantes que é as alianças entre meios que competem entre si, não é? E que se juntam para produzir um trabalho colaborativo entre todos para conseguirem angariar esses dados que as instituições oficiais têm dificuldade em fornecer por causa da impossibilidade que o Presidente impôs. E, portanto, vemos aqui que, de certa maneira, e no Brasil, como a indústria dos média é uma indústria poderosa, tem a capacidade de resistir e de fazer aqui algum confronto a um Presidente que também não aceita, obviamente, que a realidade não seja o que ele quer.
E esse confronto é existido, aliás, claramente.
Dito isto, eu gostava de sublinhar que uma coisa que vos vai parecer paradoxal, que é, muito provavelmente, não há nenhuma razão para que haja boletins diários sobre a Covid-19.
Isso aplica-se também ao caso português ou não?
Também. Eu já vi vários especialistas de saúde pública a virem chamar a atenção para isto, porque nós, no fundo, o que estamos a criar é uma onda, ou seja, não há variações dia-a-dia suficientes para que nós estejamos, no caso português, todos os dias ao meio-dia à espera do mais um, mais dois, mais quatro. Já vimos, inclusive, a necessidade de corrigir dia após dia por causa de erros. E, portanto, vale a pena refletir sobre se não deveríamos ter menos briefings. Isto não é uma defesa do Bolsonaro, mas é também uma crítica.
Não é uma ideia de fechamento, é uma ideia de pausa maior para reflexão.
Sim, mas isso se fosse essa a razão, não é? Claro que isso também tem um lado alarmista, não é? Mas se fosse essa a razão por detrás de retirar essas informações diárias, não é?
Por isso é que eu não disse isto à cabeça.
Sim, a motivação lá é outra, claro. Rita Figueiras, a Microsoft acaba de despedir uma série de jornalistas que editavam as notícias de vários dos seus canais, quer nos Estados Unidos, quer no Reino Unido, e substituiu-os por robôs. Perante esta notícia dada pelo Guardian, já não abrimos a boca de espanto, como abriríamos aqui há uns tempos, mesmo se ela nos diz que a notícia se faz a si mesma, ou quase. E a notícia não se faz a si mesma. Nem quase.
Bom, a Microsoft e o Google foram dos primeiros agregadores de notícias que faziam a agregação da informação e tornaram-se os primeiros espaços onde as pessoas podiam encontrar notícias sobre os assuntos que lhe interessavam. Essas moderações têm tido vários modelos. Normalmente costumavam agregar uma moderação automatizada, feita pelo algoritmo, mas também com uma ponderação humana, em que havia esses editores humanos, jornalistas, que tinham sido jornalistas e que faziam, de facto, a percepção da relevância social, a sua experiência profissional, para fazer a recolha das notícias que colocavam nos seus espaços dedicados à informação. Ora, o que nós vemos agora aqui crescentemente é que, de facto, estes robôs e os sistemas de inteligência artificial tendem a substituir a presença humana na seleção de conteúdos e nos destaques também lhes dão. O que significa que o jornalismo sem jornalistas, efetivamente, parece que já é possível de acontecer, não é?
Estamos a falar de notícias que aparecem, por exemplo, no MSN e noutras plataformas.
Sim, e o MSN é dos portais mais procurados internacionalmente para informação. Agora, esta produção automatizada de notícias é também uma outra perspectiva do que é a interseção entre o jornalismo e o Big Data, que tem acontecido em variadas áreas, e que, tradicionalmente, este processo tem sido lento, claro, que afetava o modo de produção de notícia, mas agora entramos aqui noutra linha, que é serem os próprios robôs a produzir os textos de notícias, não é? E que neste jornalismo automatizado, destes processos algoritmos que transformam dados em textos, de facto já são um avanço no que é o trabalho dos jornalistas.
Isso leva-nos a quase 50 jornalistas sem emprego nos Estados Unidos, só por causa desta notícia, outros 27 no Reino Unido. Esta é uma espécie em vias de extinção?
Bom, o que é que nós vemos? São profissões em mudança, todas as profissões estão em mudança com a incorporação da inteligência artificial, dos algoritmos, da automatização de uma quantidade de funções. E o jornalismo, tal como outras áreas profissionais, também estão a sofrer com estas transformações. Agora, o que nós temos que ver aqui, do ponto de vista das empresas, parece haver aqui grandes vantagens, não é? Porque os algoritmos escrevem, atualizam a informação, alteram também a informação de uma forma extremamente rápida, quase em tempo real, não é? Também têm a possibilidade de oferecer produtos personalizados para os seus assinantes e em função dos seus leitores assíduos que percebem, aqueles que clicam nos vídeos, vamos então incluir um vídeo. Aquele que clica em determinado tipo de linguagem, vamos então utilizar esse tipo de linguagem, não é? Portanto, com base nos hábitos de consumo, conseguir fazer essa adaptação. Agora, claro que isto tem muito... Como eu dizia, tem estes lados positivos no próprio modelo de negócio do jornalismo. Pode permitir o aumento da produtividade com uma redução dos custos de produção, como é óbvio.
Mas vai interferir na qualidade.
Claro, e há aqui outra questão que é, não há questões laborais, não é? Porque o algoritmo pode estar a trabalhar 24 horas por dia, não pede folgas, não reivindica, não reclama as suas condições de trabalho, e não gera tensões, não é? Só que eu queria dizer aqui uma questão que é muito importante, obviamente que estou a dizer este lado, que percebemos que do ponto de vista da produtividade ela aumenta, mas claro, há questões fundamentais que nada substitui, substitui as pessoas, nomeadamente o que é explicar os contextos, dar sentido à informação que é publicada e um trabalho do cognitivo dos jornalistas e do jornalismo que nenhuma inteligência artificial poderá substituir, e é bom que não queiramos que substitua, porque muito do trabalho intelectual e cívico é ponderar os contextos e não há fórmulas que consigam antecipar isso.
Um mundo em que o algoritmo faça a agenda não vai ser um bom mundo, ponto de vista da democracia e do ponto de vista do pluralismo. E a ameaça que os jornalistas sofrem hoje é uma ameaça global, e eu gostava só de acrescentar aqui uma nota. Não deixa de ser completamente paradoxal que, no momento em que a Covid-19 traz uma epidemia de necessidade de notícias, nós temos despedimentos e layoffs, um deles aqui mesmo na TSF, e que é um sinal de que é necessário revalorizar a profissão de jornalista, é necessário repensar as empresas e os grupos de comunicação, é necessário repensar os modelos de financiamento, porque senão aquilo a que nós vamos assistir é, quando mais nós precisarmos dos jornalistas, menos teremos.
E mais, recuperando o que já disse em relação a temas anteriores, que quanto mais este processo de automatização tiver em todas as fases do trabalho jornalístico, mais uma vez, mais força se está a dar às grandes empresas tecnológicas e mais difícil então se tornará a sua regulação.
Este meu robôzinho de estimação acaba de de anunciar que o Banco de Fomento deu uma série de títulos de jornal estes dias. Repetidamente anunciado e adiado, será desta, Paulo Pedroso?
Esperemos que sim. Esta história é uma história longa que convém começar por contar pelo princípio, que é Portugal já teve um Banco de Fomento. Na onda das privatizações...
Com esse nome, aliás.
Com esse nome. E na onda das privatizações dos anos 80, foi-se embora este instrumento de promoção do desenvolvimento. De algum modo, quando se voltou a falar de um Banco de Fomento, está-se a fazer autocrítica desse processo de liberalização excessiva. O que acontece é que as empresas portuguesas, e a minha experiência no Banco Mundial desse ponto de vista foi muito enriquecedora sobre os problemas que elas enfrentam, estão hoje no mercado internacional com muito menos instrumentos de apoio públicos do que as suas congéneres, não apenas de economias desenvolvidas e europeias, como de economias menos desenvolvidas. Penso no Brasil, ou já não falo dos apoios dos bancos públicos chineses às empresas chinesas. Este banco é uma absoluta necessidade. Deve ser feita a justiça histórica de que foi o governo Passos Coelho quem recomeçou a falar na necessidade de um Banco de Fomento. O que é difícil de perceber é porque é que já levamos tantos anos. Por um lado é difícil de perceber, por outro lado, é claro, não foi só a União Europeia não ter andado rápido, é que um Banco de Fomento custa dinheiro. Apesar de nós não vivermos em austeridade, apesar de essa ter sido uma palavra banida do nosso vocabulário, a verdade é que as restrições orçamentais levaram a que os Ministérios das Finanças sucessivamente não libertassem os recursos para que este banco pudesse ser criado. Oxalá agora a economia tenha o peso suficiente na política para que
para justificar essa necessidade premente. António Costa anunciou a criação do banco, disse que já iniciou conversas com a Comissão, já que sem a luz verde da União Europeia parece que nada feito. Cisa Vieira considerou que a criação do banco deve avançar rapidamente, de modo a aproveitar melhor os recursos que vão ser libertados, mas o Expresso fez saber a semana passada que o Banco de Portugal, sem cuja autorização nada feito, ainda não tinha recebido qualquer pedido. O que é que foi, afinal, empatando, e pelos vistos, aliás, continua a empatar a concretização desta ideia, sem a qual, uso ainda as palavras de Cisa Vieira, Portugal vai enfrentar uma situação absolutamente crítica nos próximos tempos?
Concordo em absoluto com o Cisa Vieira. Não faço ideia o que é que empatou, mas sei onde foi. O processo ainda não saiu do governo.
A tal célebre gaveta, a metafórica gaveta.
Portanto, está na metafórica gaveta de alguém no governo, porque se o processo não chegou ao Banco de Portugal é porque o governo não fez lá chegar.
Entretanto, Paulo Pedroso, foram anunciados o figurino e o modelo de eleição dos dirigentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, as CCDRs. Este modelo misto conjuga eleição e nomeação política. É simples, eficaz, transparente?
É transparente, pode ser que seja eficaz, não é simples e é, sobretudo, um produto da arte portuguesa dos híbridos. Nós, basicamente, o que estamos a tentar resolver é um problema em que a Constituição nos determinou uma regionalização que não teve apoio popular num certo momento, que as forças que a apoiavam, e em particular o PS e o PSD, que estando no poder e dizendo apoiá-la durante muito tempo, acabaram por se confrontar nesse referendo e depois do referendo, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, no referendo do aborto, o tema nunca voltou ao topo da agenda.
Passou-se a preferir o palavrão descentralização?
Não é só preferir o palavrão descentralização. Eu acho que o que está aqui implícito uma outra forma de chegar a uma autarquia territorial. O governo, com esta proposta, o que pretende é criar uma autarquia de autarquias. Em vez de nós criarmos uma autarquia de nível regional, que tem uma legitimidade democrática própria e que tem um poder de coordenação próprio, nós o que vamos ter com este modelo é o tal híbrido, que é, ao mesmo tempo, um órgão de desconcentração com uma ligação direta ao governo, daí manter-se um vice-presidente indicado pelo governo.
E a tutela do governo.
E a tutela e uma autarquia eleita indiretamente. É um caminho que já foi feito com as associações de municípios, é um caminho que provavelmente tem aqui um pequeno passo, e eu até acredito que esta manutenção da ligação ao governo seja por causa das negociações entre palácios, quer dizer, entre o Palácio de São Bento e o Palácio de Belém, para que não haja constrangimentos. Agora, o que me parece claro é que este é um passo positivo no sentido de haver uma coordenação territorial de autarquias, é um passo negativo do ponto de vista da regionalização, porque é um passo que tende a transformar no futuro as autarquias regionais em meras super associações de municípios, o que não corresponde nem ao figurino da Constituição, nem àquilo que eu acho que é o modelo territorial, o modelo de gestão territorial mais adequado para o país.
A descentralização recebe com esta eleição um impulso importante ou o facto de as comissões continuarem sob dependência hierárquica de três ministérios, o do Ambiente, o do Ordenamento e o da Coesão, e de caber, como já dissemos, ao Governo a escolha do vice-presidente e a nomeação do novo órgão, pode criar engulhos ainda por cima sem estar consumada a tão esperada e prevista transferência de competências?
Nós estamos a mexer num puzzle em que sempre que mexermos numa peça a coerência pode não ser encontrada. O facto de depender de três ministérios a mim não me perturba, até porque normalmente quanto mais ministérios se depende, menos se depende de qualquer um deles. E, portanto, isto implica que, muito provavelmente, estas comissões serão bastante mais autónomas. Mais me perturba, contudo, a ideia de que a coordenação territorial é um problema de fundos públicos e de fundos europeus em particular. Não é um problema de fundos europeus, é um problema de ter um nível de resposta adequado. Há um conjunto de equipamentos que não podem ser pensados à escala municipal sob pena de não se tornarem coerentes. Dito isto, eu estou convencido que, do ponto de vista da eficácia, o modelo que avança é um modelo que tende a ser mais eficaz porque, de facto, o controle de baixo aumenta. E sempre que o controle de baixo aumenta, muito provavelmente a eficácia também aumentará. E não me parece difícil de prever que esta tutela dos ministérios vai ser uma tutela frágil, não apenas por estar fragmentada, mas também porque, na prática, repare, você tem uma pessoa nomeada a par com dois eleitos. Em caso de conflito, a legitimidade dos eleitos é muito mais forte, para além de que, se eles estiverem de acordo, são a maioria. Portanto,
e uma extrema vigilância que só atrapalharia. Finalmente, Paulo Pedroso, quando o autarca socialista da Azambuja admite um cordão sanitário num prédio habitado por uma família de etnia cigana, com Covid-19, o Partido Socialista deveria ou não retirar-lhe a confiança política?
Eu sou contra os julgamentos sumários e, portanto, penso que deve procurar fazer-se um esforço de colocar todas as frases de todos os atores políticos em contexto. Dito isto, a ideia de um cordão sanitário a um prédio ligando diretamente a uma família de etnia cigana parece-me altamente reprovável. E parece-me que é completamente contraditório com os valores mais básicos do Partido Socialista.
Voltamos a encontrar-nos de hoje a 15 dias, porque na próxima semana não há emissão devido aos condicionalismos do layoff.
O tal layoff que ataca os jornalistas.
Que ataca os jornalistas também. Esta espantosa realidade das coisas teve desenho de som de Miguel Silva.
Mi cocodrilo verde son tus mares de espuma. Majestuosa luna y tu sol tropical, mi cocodrilo verde, terroncito de azúcar, las gaviotas anidan en tu cocodrilo verde en tu palmar se pierde la clásica leyenda de Yemayá y Changó. Mi cocodrilo verde son tus mares de espuma, tu majestuosa luz y tu sol tropical, mi cocodrilo verde, terroncito de azúcar, las gaviotas anidan en tu litoral.